Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com. Essa semana, com dois camaradas meus aqui de longa data, nosso reverendo produtor aqui do esporte da Globo, editor do combate.com, Adriano Albuquerque. Tudo bem, mestre?
Tudo certo, Rússio. Hoje, muito bem acompanhados aqui.
Muitíssimo bem acompanhados. Temos nosso Bernardo Éder, narrador do esporte da Globo. Beleza, doutor?
Tudo bem, amigos. Um prazer sempre.
Prazer nosso. E, claro, vamos começar aqui falando com a realeza do MMA. Estamos falando de um dos maiores lutadores da história do Brasil, do MMA brasileiro. Estamos aqui falando com o nosso Patrício Freire, Patrício Pitbull, campeão peso-pena do Bellator. Vai defender o cinturão agora no próximo sábado contra o Adam Boric, lá nos Estados Unidos. Patrício, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente sabe que a Semana da Luta é uma semana difícil para os lutadores, tem muito compromisso, tem também o cansaço, já o desgaste, corte de peso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor.
Eu que agradeço, para mim é uma satisfação poder falar um pouco aí da nossa trajetória.
É isso, vamos começar falando do que interessa realmente agora, a sua luta contra o Adam Boric agora no próximo sábado, defendendo o cinturão peso-pena. Patrício, para quem de repente alguém que possa não saber, é um dos maiores lutadores da história do Brasil, nos grandes pesos-penas que nós já tivemos em todos os tempos, vai enfrentar o Adam Boric no Bellator. Como é que está a preparação para essa luta, Patrício? E você se concentrou mais o que nos treinos e que perigos você vê no Boric para esse combate?
Eu tô bem, agora a gente tá na semana da luta, né? Esses dias que antecedem o combate é muito importante para você levar o corpo com segurança para o combate, né? Eu tô com minhas, lógico, eu sou lutador de alto rendimento, né? Atleta de alto rendimento. Nós acumulamos lesões durante a nossa carreira, mas estão todas controladas, nenhum machucado novo, o peso tá dentro do padrão, dentro do esperado, e a estratégia foi muito bem montada, né? A gente fez um treinamento adequado em cima das coisas boas que o meu adversário tem apresentado nas últimas lutas e também aproveitando seus erros. É um kickboxer, ele é alto, né? Eu sou um pouco baixo para a categoria e a gente tem uma diferença aí de mais de 10 centímetros, mas eu estou acostumado a esse tipo de confronto e vamos tentar usar a minha estratégia em confronto com a dele e fazer com que o cinturão permaneça no Brasil.
Patrício, muito bom estar falando contigo mais uma vez. O Boric é um cara que você ainda não tinha enfrentado, né? Era um dos poucos aí da divisão que ainda não enfrentou. Você acha que só falta ele para você zerar a divisão, para limpar a divisão? Era o adversário certo na hora certa?
Ele tem uma trajetória bonita na organização, apenas uma derrota na carreira, né? Que também foi no Bellator. Ele está com 18 vitórias, apenas uma derrota, foi finalizado, mas tem evoluído bastante. Na sua última luta contra Bornell, ele defendeu todas as quedas e manteve a luta em pé, onde é o seu background melhor. Então, assim, o momento para ele realmente é agora. Talvez tenha mais um lutador chamado Aaron Pico, que também é um cara muito duro, que vem de boas vitórias, e provavelmente ele deva ser o próximo desafiante. Mas bora que seja no momento de próxima luta, né? Então é um cara que está merecendo disputar realmente, pelo que vem fazendo.
Patrício, é muito bom falar com você, é um prazer. Te entendo quando você fala que você é mais baixo do que os demais da sua categoria. De baixinho para baixinho aqui, fica aqui minha empatia contigo. Olha só, eu fiz um negócio diferente, cara. Me coloquei no lugar do teu adversário. Aí, pô, enfim, dá uma olhada no teu cartel, o que, que você já enfrentou. Você está vindo de 8 vitórias nas últimas 9. 11 vitórias por nocaute, 12 por finalização. Por onde é que os teus adversários têm que começar a se preocupar, cara? Porque, assim, a tua versatilidade e a tua fase extremamente regular chamam muito a atenção. Você não perde há muito tempo. Quer dizer, você perdeu duas atrás, mas, assim, 8 em 9, né? Ou, se você preferir, 8 em 10, numa sequência de vitórias muito impressionante. Então, assim, você no lugar dele, começa a se preocupar por onde?
Realmente é difícil achar um buraco no meu jogo, tendo em vista que eu não permito muito erro no meu treinamento, né? Sempre quando o lutador vai para casa depois de uma derrota, ele diz a mesma coisa: e vou para casa, vou voltar mais forte e na próxima luta vou estar melhor. Mas ele vai para academia e faz a mesma coisa. Eu não, eu tô lá, eu realmente tento implementar um estilo diferente, aprendo uma arte marcial nova, que é isso que é MMA. Mas realmente é uma pergunta complicada, porque você vê pelos números, eu tenho finalizações a mais um pouco do que nocaute, se eu não me engano. Tenho
11, é uma não, mais só.
Uma mais
11 e 12.
Isso. Então o número está bem empatado aí, está bem difícil para os meus adversários. Eu acho que o que eles têm para apostar mesmo é na altura. Eu acho que a maioria se apegam nisso, que é um erro grande.
Na verdade, acho que quem pode conseguir alguma coisa é quem tiver o WhatsApp do Dana White para tentar levar o Patrício pro UFC. Aí o Belton fica mais tranquilo. Fora isso, acho que tá complicado. Porque assim, o cara pegou alto, pegou baixinho, pegou cara de trocação, pegou cara de chão e tá passando o carro. Uma coisa que eu tenho visto, Patrício, é que normalmente, assim, lembrando as últimas lutas, todo mundo tenta te provocar, tenta entrar na tua cabeça. E não tem dado muito certo. Eu vi que o Boric adotou uma estratégia, talvez nem tenha adotado, talvez seja o jeito dele mesmo, eu não conheço. Mas ele entrou numa de ser mais respeitoso. Dizer que realmente você é uma grande lenda, você é um grande nome, e que ele acha que ele vai ganhar. Só faltava ele dizer que achava que ia perder, né? Mas ele acha que vai ganhar e tudo. Mas isso de chegar sem muito bad blood, sem muita provocação, é diferente para você? Você se sente um pouco mais relaxado nesse jogo mental com o teu adversário?
Falando como lutador, é melhor quando você é provocado, né? Você, a sua adrenalina sobe ali, você quer resolver e fica aquela rivalidade. Mas agora falando como profissional experiente, para mim tanto faz. Se ele vem falando besteira ou se ele vem calmo, respeitoso, eu sei que o objetivo de todos eles é tomar meu cinturão. Então ele vai enfrentar um cara que vai defender o seu sonho e eu vou estar ligado no 220 com todos os aspectos que eles vierem mostrando para mim. Então para mim, hoje em dia, tanto faz, mas a experiência levou um pouco para amadurecer nesse ponto.
Patrício, você mencionou, né, na resposta ao Bernardo, que você sempre volta e faz uma coisa diferente, você aprende uma arte marcial diferente. Eu queria perguntar sobre isso, sobre a sua última luta, né, contra o AJ McKee. Você foi, venceu a revanche, você está invicto em revanches, né, revanche, você perdeu, você vai e recupera de volta aquela derrota. Foi uma luta brilhante da sua parte. Eu queria saber o que você treinou, o que você fez diferente, o que você aprendeu diferente naquele camp que acabou fazendo a diferença nessa revanche.
Bom, respondendo no geral, eu gosto de treinar bastante karatê, que é uma arte marcial fora da curva pro MMA. Treino muito taekwondo também, apesar de não ter mostrado muito minhas habilidades chutando. Eu tenho um jogo muito, muito sólido, muito forte, treino já há bastante tempo. E assim, é melhor ter essa arma e não precisar, e você não usar, do que precisar e não ter. Então eu tenho esse jogo dentro do meu arsenal e não tenho mostrado até agora. Mas com o AJ, especificamente respondendo a pergunta, foi mais jogo mental. Eu não cedi a pressão dele. Ele na luta passada tomou o centro do ringue e me fez andar para trás, e eu fui pego ali encurralado. Então dessa vez eu fiz o contrário, fiz com que ele andasse para trás. Foi basicamente jogo mental de pressão, pressão de presença, só isso. E ele foi forçado a lutar na minha distância.
Ô, Patrício, mais uma vez, cara, assim, o que você falou, eu vou ter que puxar um pouquinho para minha sardinha também. Me senti representado quando você falou do karatê. Treinei karatê durante muitos anos, cheguei na faixa marrom, só não fui até a preta porque foi na época ali de vestibular e tal, tive que focar, acabei parando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência no karatê. É o Shotokan que você pratica? Como é que é a tua vivência com o karatê?
O meu treinador, Mano Santana, hoje ele está aqui, né, em Orlando, treinando Lyoto. Ele mudou a sua vida inteira para vir ajudar Lyoto aqui. Lyoto viu em Mano, meu treinador, a possibilidade de botar um game melhor no estilo dele. Por quê? Lyoto é um pouco mais tradicional e o meu professor é do mais olímpico, está acostumado mais com game. E ele viu, pô, Patrício, um cara do kickboxer fazendo karatê, então, pô, esse cara deve ter uma coisa boa aí. E o meu estilo é mais esse. Como eu sou um pouco mais baixo do que os demais oponentes da minha divisão, né, o karatê me deu essa possibilidade de poder entrar e sair sem ser atingido tão facilmente e dominar o timing de acerto de golpe, a distância, usar o que o meu adversário está mostrando para mim. Em sinais corporais, para que eu poder me desvencilhar ou atacar. Então o cara tem uma arte marcial de muita leitura corporal, que tem melhorado bastante o meu jogo. Né? No começo, quando eu comecei a fazer esse estilo, eu acho que foi contra Benson Henderson. Ele não conseguiu me acertar nenhum golpe na luta. Infelizmente, eu quebrei minha tíbia no combate e a luta foi paralisada. Mas até o momento eu quebrar essa minha perna, ele não foi acertado nenhuma vez. E mostrei um estilo muito, muito karateka. Mas hoje já está reformulado, né? Eu consigo misturar o meu kickboxing com o karatê. Então eu consegui fazer uma forma própria para mim e consegui fazer com que isso tenha êxito nos meus combates.
E só antes de voltar a palavra para o Russo, já que você falou no karatê e nas práticas que você está tendo, nos ensinamentos que você está tendo, a gente transmite no combate o karatê combat, né? E você tem atletas karatecas ali também na academia. Você chega a treinar com o pessoal do karatê ou o pessoal que treina e compete no karatê combat? Porque é diferente mesmo, não?
Bastante. Tem um atleta nosso que é campeão mundial, né? Luiz Vitor.
Sim.
Tá. Ele é campeão mundial na categoria dele e ele fez um catch weight contra o campeão da categoria de cima e ele acabou vencendo o combate.
Eu narrei essa luta.
Isso. Ele deu uma cansada ali nos últimos dois rounds, mas ele bateu bastante nos três primeiros, acabou mostrando superioridade contra o campeão. É o melhor lutador do Karate Combat e ele foi o cara que me mostrou o caminho das pedras em relação a esse time e a distância, e tudo que eu falei sobre o karatê. E aí, mano, também é o professor dele, né? Então, treino bastante com o Luiz Vitor, ajudo nos seus camps. Tem Érica também, que é a lutadora do Karate Combat.
Sim.
A Luísa e Stephanie. Então, tem lutadores do Karate Combat lá na academia, onde a gente tem ajudado esse pessoal aí a entrar dentro da regra. Porque o karatê comum, ele toca e para marcar o ponto, né? O Karate Combat é uma luta continuada. É
sim.
Um kickboxing. É misturado com karatê, então é basicamente isso.
Patrícia, vendo a tua trajetória toda aí, você lutando muito, muito nos Estados Unidos e tudo, e a gente fica imaginando como seria, porque assim, já teve um UFC em Natal e foi um evento muito bacana. Existe algum plano, pelo menos, ou alguma vontade sua de falar de repente com o Bellator para tentar ver se de repente, finalmente, vamos ter um Bellator aqui no Brasil e principalmente no Nordeste, porque eu acho que assim, você fazer um evento no Rio, São Paulo, até em Minas, é um pouco mais fácil e até um pouco mais óbvio, né? Mas a quantidade de talento que você tem no Nordeste, o amor que o nordestino tem pela luta, nordestino eu digo de todos os estados mesmo, não estou generalizando não, mas todos, você pega Rio Grande do Norte, Salvador, Ceará, todos, tem muita gente boa. Já tem algum papo, já tem alguma coisa para, de repente, trazer o Bellator para o Brasil e, eventualmente, para algum dos estados do Nordeste, Patrícia?
Eu vi Scott Coker, que é o presidente, né, falando que os planos são para 2023, que eles vão aportar no Brasil em 2023.
Opa, bom.
Então, a expectativa está melhor. Acredito que me pareceu que vai ser no Sul, acho que Santa Catarina, ali naquela região. Não tenho certeza, né, não tem nada concreto, mas veio da boca do próprio presidente. Então a expectativa é que o Bellator chegue no Brasil em 2023. A gente já está no finalzinho de 2022. Eles disseram na época que... Foi no começo desse ano, né? Que a expectativa era para 2023, mas que talvez fizesse um evento no final de 2022. Coisa que eu acho que está um pouco distante e não está na realidade. Mas 2023 está aí. Vamos esperar muitos anos aqui na organização. Nunca lutei no Bellator dentro do Brasil. Então, para mim, seria um sonho.
E mais no Nordeste, né, cara? Imagina se fizesse um evento desse em Natal, por exemplo.
Pô, com certeza ia ser um evento grandioso, ia marcar o esporte. Lá em Natal, acho que precisa estar abaixando tempo sem ter um evento gigante como esse.
Tá, tem que dar aquela carteirada, Patrícia. Dá aquela carteirada. Pô, campeão de tudo aí.
Pode deixar.
Ô, rapaz, Natal seria sensacional, né? Tem os dois irmãos, Patrícia e o Patrick, que são campeões do Bellator. Agora, Pernambuco também tá com o Geraldão, tá bonito pra caramba. Tem o Centro Olímpico, né? Lá Sim. em Fortaleza também, que é muito legal, um bom ginásio.
Lugar não falta.
Agora, falando no Patrick, Patrício, Patrick vai fazer a sua primeira defesa de cinturão no peso leve, né? Um cinturão que a gente sempre tem que lembrar. Você tinha esse cinturão, abriu a mão para você poder focar no peso pena e tentar a revanche, né, contra o AJ McKee. O Patrick foi lá, conquistou esse cinturão, agora vai fazer essa primeira defesa. Como você vê o Patrick para essa primeira defesa? Como que está a preparação dele? O que vocês estão focando para esse camp?
Bom, o Patrick está bem treinado, né? Ele vem de uma lesão e ele ia defender o título contra a Sydney Outlaw e acabou machucando o pubis e aí entrou em tratamento. Já está curado, sente um pouco, mas só resquício da lesão, porque a gente não pôde parar o treinamento dele, né? E acaba que a lesão, ela não é 100% curada. Meio que ela fica ali pro resto da vida com você. Mas a estratégia é boa. Nós trouxemos para Natal o filho de Kenny Manday. Kenny Manday é o medalhista olímpico, né? Ele é medalha de ouro, é medalha de prata, campeão mundial. Então o cara tem muita referência aí nos Estados Unidos. E quando ele chegou em Natal, o capitão Abaraci falou assim: ó, vocês estão treinando com o filho de Kenny Manday? É como se ele fosse o filho de Pelé aqui no Brasil. E aí o cara realmente tem talento, muito bem treinado, alto. Então tem trazido um treino bastante arrojado, meu irmão. A estratégia todo mundo sabe. Meu irmão só tem uma finalização na carreira, o resto é tudo nocaute. Então meu irmão vai tentar nocautear o russo, vai evitar as quedas. Então o nosso trabalho está sendo em cima disso. A gente não precisa esconder esse plano de jogo. Meu irmão, ele mesmo fala, né, à toa que o apelido dele é Rei dos Nocautes. Então meu irmão vai estar treinado para defender as quedas do russo e botar a mão e botar o russo para dormir. É isso.
Patrício, você é um dos grandes, um dos maiores pesos penas que a gente já teve na história do esporte. E a gente está vendo aí a despedida, né? A gente acompanhou aí o anúncio da despedida do José Aldo como atleta profissional de MMA, ou pelo menos no UFC, a gente não sabe o que vem pela frente. O quanto isso mexe contigo, assim, cara? Mal ou bem, o Aldo é uma referência para todos nós, né? Imagino que para você também, enfim. O que que passa na tua cabeça, que filme passa na tua cabeça de ver o Aldo se despedindo do MMA?
Não é prematuro, né? Ele tem uma história aí, apesar dele ser jovem, 36 anos, ele tem uma história muito longa, a carreira dele é extensa. Ele já vinha do WC como campeão e figurou muito tempo ali como campeão no UFC, na categoria de 66. Baixou para a categoria 61, né? Se manteve competitivo. Ele não venceu as últimas lutas, mas ele é um cara que ele tá, para mim, assim, ele não parece fora do auge. Ele continua rápido, forte, não cansa. Então ele se aposentou bem. Com certeza aquele sentimento estava já dentro do seu coração. Ele ouviu o conselho do tentou. Mas eu acho que é momentâneo. A gente, quando é lutador, passa muito tempo das nossas vidas nos dedicando a esse esporte. E quando a gente acalma, vai para casa e curte o filhinho que nasceu, aquela vontade depois vem, bate no nosso coração e a gente figura de novo. Nada impede que José Aldo volte lá e faça uma super luta contra alguém com a história parecida com a dele. Sim. Então isso aí, o mundo está aberto, as possibilidades são grandes. Tá rolando uma treta aí entre ele e Popó. Então de repente a gente vê os dois no confronto aí no boxe, né? Então acho que é isso. As portas estão abertas, a Aldo tem uma história bonita, deixou números relevantes aí para o esporte. Tá. Para sempre.
Falando nisso, de boxe, eventualmente grandes lutas, passa pela tua cabeça algum dia? Eu sei que você está muito focado na sua luta, na sua carreira hoje no MMA, você é um cara, pô, talvez o grande nome do Bellator em todos os tempos. Mas o futuro está logo ali, a gente, né, vê que chega rápido. Você tem na tua cabeça alguma ideia de eventualmente fazer, lutar outra modalidade, ou fazer luta, super lutas? Porque de repente, cara, podia ter uma luta de boxe, Patrício Pitbull e José Aldo aí, vai saber. Isso pararia, certamente pararia tudo. Então, tô jogando aqui a ideia, de repente, vai que você acha legal.
Não, com certeza, a minha organização, né, ela é promovida pela Showtime. Showtime, para quem não sabe, é uma grande televisão aqui nos Estados Unidos que promove, né, tá promovendo agora a luta daqueles youtubers. Jake Paul, por exemplo, ele tá contra Anderson Silva e vai ser promovido pela Showtime. Então os caras têm parceria com o Floyd Mayweather, todos esses caras grandes do boxe, a Showtime tá ali envolvida. Então eu acho que até o Floyd Mayweather contra Conor McGregor foi pela Showtime. Então, acho que tá bem fácil, na verdade. Se Aldo tá free e a agência que me promove também é promovida pela Showtime, isso aí é um passo pra acontecer.
Tô vendo um sorrisinho na cara do Patrício. Deixou escapar o sorrisinho ali.
Eu vou comentar com o Espinosa isso daí. Eu acho que ele vai comprar a briga.
É, de repente, cara, temos aí uma imensa luta, que se não é no MMA, pelo menos no boxe, você vai botar os dois grandes pesos pernas da história do Brasil e talvez do mundo, pra se enfrentar na lutinha de boxe. Olha, eu pago feliz.
Mas sabe o que é? O Patrício, ele já é velho conhecido aqui do podcast, né? O Patrício, né, sempre tem que agradecer muito, porque ele tá sempre disposto a vir aqui no podcast, já participou dezenas de vezes, e algumas vezes a gente já falou nisso, né? E é inevitável, né? A imprensa brasileira vai sempre lembrar, pô, a gente tem dois caras que são campeões do mundo no peso pena ao mesmo tempo. É, pô, fica aquela imaginação, aquele sonho. E aí eu queria perguntar pra você agora de novo, Patrício. É, vendo ele se aposentar do MMA, pelo menos, né, por enquanto, né, oficialmente tá aposentado, te dá uma pitada de, pô, eu queria ter feito essa luta, de tristeza de que essa luta, pelo menos teoricamente, por enquanto, não tem essa possibilidade de acontecer no MMA?
Fica, né? Assim, acho que tem espaço para todo mundo. Ele, ao mesmo tempo que figurou no UFC e segurou o cinturão dele muito tempo, eu fiz uma história muito parecida no Bellator e sigo até hoje como campeão, né? Lógico, eu sei que o campeão é coisa momentânea. A gente não pode ter esse ego que vai segurar essa peça para sempre. Um dia vai vir alguém e vai tomar ele de você. Já tomaram de mim, né? Mas eu tomei ele de volta. Mas eu sei que isso vai passar. E tendo o Aldo aposentado aí, como todo mundo dizia, ah, quem é o melhor, vamos saber, então tira-teima, não vai ter, na teoria, né? Mas, como eu te falei, acho que as possibilidades melhoraram agora, na minha visão, acho que é mais possível agora do que antes.
Legal. E tem alguma lembrança, Patrício, do Aldo, assim, que te marcou, alguma coisa? Eu não sei se você conheceu ele, se você trocou ideia já com ele, teve alguma coisa que te marcou nessa relação?
Troquei ideia com ele sim, no vestiário, acho que eu tava ajudando o Raoni, se eu não me engano, segurando a manopla, ajudando, os brasileiros se encontraram ali no vestiário, e tava todo mundo junto, eu era colega de Dudu Dantas, né, que ele figurava também no Bellator, então a gente tava ali no mesmo vestiário, e eu acabei ajudando a galera, e ele é um cara muito tranquilo, muito legal, a gente trocou ideia breve assim, mas foi bem amigável.
Eu tava olhando aqui o card do teu evento, a gente tem AJ McKee lutando no peso leve, né, contra o Spike Carlyle, o Aaron Pico tá aqui também, então de repente pode até acontecer, né, eu tô vendo que eles colocaram o Aaron Pico aqui pra de repente, se acontece alguma coisa com o Boric, não bate peso, não sei o quê, de repente o Pico já pode estar ali pra substituir. Caso isso aconteça, é uma grande... Eu não acredito que aconteça, não, mas caso acontecesse, seria uma grande mudança para você, ô Patrício, de em cima da hora? Você aceitaria essa mudança? Aceitaria um novo adversário, uma substituição? E quão diferente seria para você essa mudança de adversário?
Ah, toparia com certeza. Né? Aaron Pico não é um kickboxer, ele é um boxeador e um grande wrestler. É. Então, assim, mudaria um pouco, mas eu tô bem treinado em todas as áreas. Enfrenta qualquer lutador. Se vai ser ruim pra ele mudar o adversário em cima da hora, vai ser igual pra mim. Então não tem problema. Nós somos lutadores, a gente tem que estar pronto pra guerra toda hora.
Mas essa é uma luta que podia vender bem, né, Patrício? Com um tempo... Assim, então acho que eles estão bem preparando essa luta aí pra acontecer. Você vencendo o Boric e ele vencendo o Jeremy Kennedy pra... de repente promover essa luta bem. Você acha que é uma luta que teria um bom potencial aí de venda, que te interessaria fazer essa promoção?
Acho que sim. Eu acho que botaram ele no mesmo card, já apontando quem vai ser o próximo. Eu acho que isso é proposital. Na verdade, tá bem nítido pra mim. Assim, pra você ter ideia, o Adam Borges é tão bom que ele foi contratado, ele não era nem de maior de idade ainda. Ele não tinha nenhuma luta. O Bellator já pagava ele por ele ter feito o pré-contrato e ficado na organização.
Então, o Aaron Pico, né?
O Bellator tem segurado ele, assim, desde quando ele não tinha nenhuma luta. Então, o cara é um prospecto, ele era promessa de medalha de ouro nas Olimpíadas, então é bastante conhecido dos Estados Unidos, é um cara que, apesar de ser um wrestler, ele tem as mãos muito, muito potentes, então acho que a luta que venderia bem sim.
Patrício, você vai defender teu cinturão peso-pena, você tem estabelecido um reinado, uma dominância na categoria. O quanto te interessa, o quanto você conversa sobre superluta ou sobre no futuro, de repente, você subir um pouquinho para os 70 para não precisar se desgastar tanto com perda de peso? Ou você acha que está tranquilo, que 66 é um peso que você bate legal? O que você planeja para o teu futuro depois dessa defesa?
Eu já detenho os egos, né, de vitórias por cinturão aqui na organização. Eu acho que na categoria eu devo ter o maior número de nocautes e finalizações também, e maior número de vitórias. Então eu acho que eu bati todos os recordes, mas eu quero deixar esse recorde um pouco mais extenso. Pretendo defender esse cinturão contra Borges e contra Pico, se for o próximo. Depois disso, não subirei de categoria, porque meu irmão está lá. Espero que ele consiga defender esse cinturão também. E talvez eu figure aí na categoria dos galos. Eu vou tentar fazer essa marca novamente, de ser duplo campeão mais uma vez. Coisa que ninguém fez. Pegar o cinturão de três divisões e em épocas diferentes. Então vamos ver se eu consigo fazer com que isso aconteça.
Esse seria o primeiro triple champ.
Acho que ninguém fez em nenuma organização.
Isso daí é marcar a história, porra. E você acha que você baixa bem, Patrício? Você acha que você chega?
Já tenho idade, né? Já tenho com 35 anos. Tenho já 18 anos nesse esporte. Quer queira, quer não. É um tempo extenso. Então, os passos que eu tenho que dar na minha carreira tem que ser passo decisivo e passo de lenda. É isso que eu tenho que fazer.
E você baixa bem? Você baixa bem, Patrício? Como é que é a tua relação aí com o peso?
Bom, nas minhas viagens, meu fisiologista me acompanha, né? Eu chamo ele de cientista, porque o cara é bioquímico, é nutricionista, é preparador físico, é faixa preta de jiu-jitsu, quinto grau, já lutou, inclusive lutou contra Minotauro, bicho, é um cara que tem. Então é possível, sim, a gente fazer essa descida de peso. Lógico que vai ter o sofrimento, mas fisiologicamente falando, eu posso bater.
Já fez algum teste?
A gente vai fazer agora uma estratégia de descer de peso em relação a passou essa luta, eu vou ter um teto mais baixo. Por exemplo, geralmente eu subo para 78 quilos. Dessa próxima luta eu vou subir só para 75.
Uhum.
E da próxima só para 72. E daí começar a baixar o peso, porque a gente sabe que envolve massa magra e eu vou ter que perder um pouco de músculo.
Sim.
Então a ideia é que eu me adapte bem sem perder as minhas valências físicas, né? Então essa é a estratégia.
Tá perfeito. Patrício, olha, tô impressionado. Acho, assim, não vou duvidar de você hora nenhuma. Já vi você fazer coisa que ninguém imaginava que fosse fazer. Então, tô acreditando. Deve dar pra chegar no peso galo. E chegar no peso galo significa você vai fazer o teto 72, tem que baixar pra 61. 11 quilos a menos. Não é fácil. Você não é um cara gordo. Você não é um cara. Você tem muito pouco de onde tirar. Foi como você falou, tem que tirar aí a sua massa magra, perder músculo, né? Então, torcendo para dar tudo certo, te agradeço demais a presença aqui no podcast, bom fim de preparação aí, tomara que dê tudo certo, vai conseguir bater o peso com certeza. Muito obrigado de novo por ceder esse tempo num momento tão brabo da preparação, que é a semana que antecede a luta. Boa sorte, torcemos por você aqui contra o Adam Boric, e se Deus quiser, contra o Aaron Pico, e quem for campeão do peso galo, se prepare que o homem está chegando. Muito obrigado.
Obrigado a vocês, eu que agradeço a oportunidade, sempre que possível estarei aqui falando um pouco da minha trajetória, das minhas próximas lutas, próximos objetivos. Foi uma satisfação.
A gente que agradece, valeu, um abração, Patrício.
Valeu, obrigado, galera.
Valeu, tchau, tchau. Tá aí então, Patrício Pitbull conversou com a gente, e olha, aqui é no pique, é um depois do outro, já pode soltar aí, Maria. Olha aqui, depois de Patrício Pitbull, quem é que chega? Chega ele, a lenda, Jailton Malhadinho. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
Fala, tudo bem, graças a Deus.
Tudo certinho?
Treinando duro, todo dia.
Tá aí, Jailton Malhadinho, que começou no UFC, vai enfrentar o Shamil Abdurakhimov no UFC 280, certo?
Isso.
Lá em Abu Dhabi. E, cara, começou no peso meio pesado, migrou pro peso pesado. Queria saber, o Malhadinho, o seguinte, o que que te motivou a tomar essa decisão de ir pro peso pesado? É se sentir melhor, não precisar cortar tanto peso, ou não cortar peso nenhum? É ver que a categoria não é tão profunda quanto as outras e que você poderia se dar bem diante dos adversários que você tinha à mão? Como que chegou essa ideia de subir e ficar no peso pesado?
Como você falou aí, né? Esses dois itens aí. É a categoria rasa, né? Que tem a probabilidade de chegar no cinturão muito rápido. E e que você não baixa peso, né? Você vai lutar forte, né? Eu sou um cara que me dá 9,3, Paulo vai tudo pesado, é tranquilo pra mim. Ele precisa baixar peso. E outro fator é que não tem ninguém com um estilo de jogo assim parecido com o meu, entendeu? Então a gente trabalhou isso aí e acabou optando para peso pesado.
Mas para fazer esse jogo com peso pesado é mais difícil, né, Malhado? É pegar o... Desculpa, tem que chamar de Malhadinho, porque Malhado é o seu pai, não é isso?
É meu pai, Malhado é meu pai. Né?
Não, Malhadinho, então é difícil de fazer com um cara assim, né? Como é que você está se preparando para fazer um jogo, ainda mais com o Abdurakhimov, né? E que porra, pesado, grande, né? Ele parece ser um cara que... Que até de repente baixa de peso para lutar no pesado, né? Ele é bem grande.
Rapaz, pela estatística dele, ele é um cara alto, né? Mas é um cara pesado, obviamente, né? Eu acho que ele deve pesar uns 130 quilos, mais ou menos. 127, né? E é o treino que eu tô fazendo aqui com o Carlos Boi, né? Boi praticamente tá pesando isso aqui também. E o meu treino tá sendo assim, né? Mas pelo que eu vi pelo jogo dele, ele não é um cara que é um tipo de russo que faz o jogo de grappling, entendeu? Ele é um cara trocador, né? Todo mundo viu. E eu tô vendo a guarda dele aqui, ele é um cara que aceita muita queda, fica muito no chão. E se eu conseguir chegar na posição de colocar pra baixo ali, se eu dominar, só saia quando isso vai lá, stop.
Malhadinho, prazer falar contigo. E foi um prazer ter narrado a tua vitória também na tua estreia no UFC. A gente está gravando aqui o podcast durante o jogo do Brasil. E você sabe que tem jogador, não sei se você acompanha futebol, né? Mas tem jogador que chega num clube grande ou que chega na seleção e não sente o peso da camisa. O cara estreia numa grande organização, num grande clube, como se estivesse jogando na pelada, solto, feliz. E eu senti muito isso em você, cara. A gente sabe que a estreia do UFC é difícil para muita gente. Mas eu achei a tua estreia muito, muito segura, muito tranquila. É da tua personalidade, você trabalhou muito para isso. Como é que foi para você a chegada no UFC?
Rapaz, Bernardo, foi uma coisa muito tranquila para mim, né? Porque quem passa pelo Contender Series, o UFC é como se fosse... Você tá indo... Como se fosse treinar, praticamente, né? Porque o Contender deixa o atleta apreensivo, né? Porque você tem que mostrar o trabalho e agradar Dana White, né? São dois fatores que deixam você nervoso. A vitória e se Dana White vai chamar, né? Sim. Então foi um momento de pressão pra mim com o Contender Series. Eu falei, rapaz... Eu estrear no UFC, pai, quando eu estrear aqui vai ser tranquilo pra mim, né? E eu tava vendo fazendo um trabalho de psicologia do esporte muito bom, né, com a minha psicóloga e com o meu coach, né? E ele sempre trabalhando na minha cabeça, rapaz, veio do Contender e falou, rapaz, se você passou pelo Contender, eu tenho certeza que quando chegar no UFC você vai estar tranquilo. E eu cheguei no UFC tranquilo demais, velho, demais mesmo, sem aquela pressão, porque no Contender você tem uma pressão. No UFC você fala assim, pô, se eu perder no UFC hoje, obviamente eu tenho mais 3 lutas do contrato pra fazer, né? Uhum. Então se eu perder hoje, na próxima luta eu posso ganhar mais 3, já foi. Entendeu? Mas no Contender a chance era única, né? E graças a Deus tudo certo. Mas quando eu estrei no UFC, foi estrei tranquilo. Se eu falar que fiquei nervoso, 1% foi mentira.
Negócio, quer dizer, que o Contender, na verdade, é a grande peneira mesmo, é a grande brabeira pra entrar no UFC, né, cara?
É como o Bernardo falou aí, como jogador de futebol, né? Você tá ali na peneira, né, pra ser chamado. Quando você chega no time, você fez a peneira do Flamengo, né? Tá ali, o cara, pô, você todo nervoso jogando, quando o cara lhe chama, você chega pra, tipo, pra jogar no Flamengo mesmo, assina o contrato, você... Fez de lancha, entendeu? É tipo isso.
É isso, gostei desse exemplo. Achei muito bom. Flamengo, tá, falou certo, falou certinho. É isso. Seguinte, você faz parte, cara, me parece, de uma geração de pesos pesados que já são muito mais atléticos do que os da geração anteriores, né? Então você tem aí, eu fiz uma lista aqui, você, Francis Ngannou, Cyril Gane, Tom Aspinall, são caras que já não são pesadões como o próprio Shamil Abdurakhimov. Então, assim... Essa mudança de perfil do lutador do peso pesado para você é algo que chegou para ficar? E eu emendo uma outra pergunta, que é a seguinte: você tem a tua velocidade, acho que é a grande estratégia que você vai usar contra o Abdurakhimov, né? Porque ele é, como você falou, é um cara grandão, um cara pesado, mas está longe de ser um cara rápido, ágil. Então, assim, o caminho que você vai usar provavelmente vai ser o da, atacar em velocidade, tentar derrubar o quanto antes, né?
Isso mesmo, né? Na verdade,
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A categoria está se modificando, né? Todo mundo está vendo isso. Não é à toa que Miotic também, ele do Fernando Diniz, acho que pegando 103 quilos, 104 quilos, eu acho. Né? E a categoria está mudando, né? Todo mundo está vendo isso. Então, quem for pesadinho vai ficando para trás, que a galera do...
galera do ferro, né?
Tá chegando. Da Força Bruta está chegando. E... na verdade, pô, eu faço meu treino aqui todo de trocação, assim, MMA em si, com o Boi. Boi é um cara muito rápido pra categoria também. Boi é um cara que tem um boxe excepcional, muito rápido. E eu acho que Xamil não tem o que Boi tem, né? Essa velocidade, entendeu? Então, eu tô fazendo um trabalho muito, 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 muito bom de velocidade. Né? Entrando nas quedas, trocando porrada, muito bom, saindo, golpeando, fazendo tudo. Porque eu sei que a categoria tem essa... tipo assim, tem como nome? Essa deficiência, né? Que os caras estão brigando ali por uma mão. Se a mão pegar, já foi. Se não pegar, esqueça gás. O gás já era. Então, é o momento de chegar, sentir a luta, ver como é que vai ser. Né? Quem sabe eu troco porrada com ele aí. Né?
Ô, Malhadinho, e essa luta, né? É uma luta que era para ter acontecido no 279. Né? Ele teve problemas aí com o visto, né, para entrar nos Estados Unidos. Você foi, pediu para a luta sendo no 280 em Abu Dhabi e eles atenderam o pedido. Era uma coisa que eu, sinceramente, eu meio que desacreditei. Eu pensei, cara, tá muito em cima, o card já tinha acho que 15 lutas, 15 ou 16 lutas. Eu pensei, cara, não vai acontecer, infelizmente. Mas eles, não sei, derrubaram uma luta, ajeitaram ali e colocaram a luta para acontecer. Eu queria que você passasse assim o bastidor de como que foi essa negociação, como que vocês conseguiram fazer acontecer a luta em Abu Dhabi, né, agora com tão pouco tempo de antecedência.
Rapaz, eu nem sabia que ia lutar em Abu Dhabi, né, porque eu falei, pô, eu tô lutando aqui hoje, já pensando no Brasil, né? Falei, rapaz, eu vou puxar a luta pro Brasil. Aí eu lutei, ganhei, só que meus treinadores estavam falando comigo, na parte de fora, velho, eu tenho um negócio pra falar você, peça Xamil pra lutar em Abu Dhabi. Eu falei, não, pô, não vou lutar mais não. O cara, peça. Aí chegou na hora lá, eu falei, papá. Aí quando a gente tava voltando, ele tá saindo do cage, né? Na hora ali, naquela agonia, pã, e meu treinador atrás, Eric Marinho, Kong, falando comigo, rapaz, você voltou pra lenhar, não sei o quê, pá, Nick falou que vai botar você em Abu Dhabi. Nick falou que se o Strand ganhar uma lesão, vai colocar você em Abu Dhabi. Aí eu falei, meu Deus do céu, é sério, velho? E contra a Xamil, eu falei, meu Deus do céu, já foi. Aí eu falei, rapaz, fiquei eu feliz pela vitória, eu tava duas vezes feliz pela vitória, e eu tava em Abu Dhabi também, né? Eu tava doido pra lutar em Abu Dhabi, aí, beleza, vamos lá. Só que na hora da luta, eu não sei o que aconteceu, eu machuquei meu dedo, né, meu dedo do pé. Aí o médico lá da UFC perguntou, como é que tá seu dedo? Eu falei, rapaz, meu dedo tá inchado um pouquinho, mas eu tô andando normal. Botei o pé na sandália, tranquilo, pá. Ele falou, pronto, vou passar pra você fazer um raio-x, né, se der tudo certo, eu vou falar pro Mick, não sei o que, pá. Aí chegou aqui no Brasil, fiz o raio-x, assim que eu cheguei, fiz o raio-x, aí mandei e-mail lá pra UFC, pá, experimentar tudo bem, e por aqui que pareça, não tava nem certo ainda, né. Aí, a luta de Parker Potter.
Isso. Caiu. O que você venceu, né?
Justamente. Caiu, aí Mick falou, não, pode jogar o homem lá. Aí Mick colocou no carro.
Que beleza, que beleza. Deu tudo certo.
Mas foi uma coisa inesperada mesmo, né?
E você conseguiu treinar, Malhadinho, esse tempo, esse período? Quanto tempo você teve que ficar sem treinar por causa do lance no dedo? Como é que foi?
Não, eu na verdade, eu cheguei na segunda-feira aqui no Brasil, depois da luta. Eu fiquei o quê? Uma semana sem treinar, né? Mas ainda assim, tipo assim, meu treinador falou comigo, velho, vai descansar. Eu falei, pô, onde é que eu vou? Aí inventei de ir pra Morro de São Paulo, né? É uma ilha aqui de Salvador, que na Bahia que tem.
Lugar
falei,
feio, né? Descansar, né? Lugar feio, lugar fraco.
Tem nada, né?
Tem nada.
Tá sem vista?
Eu falei, não, pô, vou dar descansada. Peguei a nega véia, vou dar descansada. Quando eu tô chegando no hotel pra poder me hospedar, cheguei, tô andando na rua, o cara Malhadinho, o cara com kimono, né? E esse cara tinha lutado com um treinador meu. Malhadinho, e isso, antes disso, eu ia falar com minha namorada. Eu falei, pô, velho, tem uma academia de jiu-jitsu aqui, eu não sei onde é a academia de jiu-jitsu que tem. Aí minha namorada, você já vai treinar, não sei o quê. Eu falei, calma, pô, não tô falando nada. Aí você tá andando, né, com as coisas na mão, né? Aí vinha um cara em minha direção, velho. E aí, Malhadinho, qual é? Pô, você botou pra lenhar na luta lá, velho? Pô, parabéns, velho, não sei o que lá. O cara, pô, velho, apareceu na minha academia amanhã. Minha mulher me olhou assim, rapaz. Você vai descansar, rapaz. Eu falei, rapaz, eu tenho uma luta. Aí eu apertei o psicológico dela, né? Falei, rapaz, eu tenho uma luta pra fazer, só depende só do resultado lá. Se os caras aceitarem. Mas, em compensação, fazer pelo menos esse treino, só esse treino, beleza. Aí cheguei na. Era pra descansar, viu? Cheguei na quinta-feira. Chegou na sexta, fiz um treininho lá. Aí a gente foi, treinou, eu cheguei, saí, almocei, pã. Aí, sábado eu vim embora. Segunda-feira, academia, pau, treino duríssimo. Eu tava aqui, voltei aqui de novo, vrum. Aí os caras, não, bora focar, que tenha mudado. E tô aí. Aí meu treinador falou, rapaz, você, eu acho que você foi no cara do UFC, que fez tudo o contrato durante um ano. Menos de um ano, basicamente. Né? Eu falei, ô, velho, tem que mostrar serviço, não tem jeito.
Malhadinho, você, cara, você tá aparecendo assim pro mundo mundo da luta, vamos dizer assim, né? Assim, recentemente, pelo teu desempenho no Contender, pelas lutas que você fez logo antes do Contender também, que já tinham um negócio do teu nome, mas assim, é uma geração de baianos que tá aparecendo aí com você, com Abner, com Robson, com
Herbert.
Muito legal, né, cara? Você tem esse contato, essa vivência com a galera do boxe também?
Tenho sim. O Herbert é muito amigo, né? Sou muito amigo do Herbert, né? Já acompanhei Robson em treino também. Já fiz alguns treinos na Champion lá pra poder ajudar uns amigos do meu MMA. E lá na Champion. Aí acompanhei lá Robson também. Mas sou muito amigo do Herbert. Né, a gente fica rezando de futebol, né, que ele é Bahia e eu sou Vitória aqui em Salvador. A gente fica na resenha, né, e na verdade essa safra de baiano que tá chegando aí, se destacando, né, eu acho que aqui ainda falta muita gente pra aparecer, né, o que falta pra gente aqui é a estrutura, que aqui a gente não tem, entendeu? Se tivesse uma boa estrutura pra galera investir, né, ajudar o esporte mesmo, a gente ia ter muito, muito, muito mais gente. Inclusive tem até um amigo meu, velho, de treino, né, ele luta de meia-meia, Lázaro, o nome dele é Lázaro Mascarenhas, tá vindo de 8 vitórias, eu acho, menino bom demais, velho, bom mesmo, menino muito bom mesmo, tá se destacando muito no MMA, tem Lucas Padeiro também, tem Mário Piazon, que é peso pesado, muito liso, né, treinar comigo aqui, então eu acho que daqui para ano que vem vai chegar muita gente aqui de minha equipe no Contender, né, ou diretamente para o UFC, né? Agora, eu vou puxar algum
carteirada é isso. Agora vem cá, ô Malhadinho, a gente tava você falou aí dos baianos no boxe, não podemos deixar de perguntar sobre a luta do Popó contra o Pelé, esse que passou nesse último fim de semana, no domingo. Chegou a ver a luta, o que você achou? O Popó é uma referência para você no boxe aí? Deve ser, na Bahia, Popó manda, né?
Ah, Popó aqui é rei. Popó aqui é um ícone pra gente, né? O campeão mundial, não tem como ser ícone pra gente, ser ídolo. E essa luta que teve, rapaz, aí Eu até comentei lá, acho que foi no combate. Doce feito mel, ó. Todo mundo dando risada, falando baimurro na cabeça, comendo comentário. Rapaz, velho, na verdade, acho que se for pra trocação com o Popó tem a mão de pedra mesmo. E tipo assim, Popó é um cara que treina, meu Popó, quando ele para pra treinar, pai, sai de baixo.
É aquilo, né, valendo. Cara? 40 e poucos anos, mas, pô, tetracampeão mundial, não é qualquer um, né? Não esquece.
Não esquece. É que nem você dar de bicicleta.
É.
Você nunca esquece.
Não esquece, não vai esquecer. E vem cá, só pra eu emendar uma outra pergunta aqui, de passar pro Adriano. Você falou que vai lutar, você tava pensando em lutar no Brasil, acabou aparecendo Abu Dhabi no meio, mas o plano de lutar no Brasil permanece? Tá indo bem nessa luta aí, não se lesionando, já vai fazer campanha pra lutar no Brasil também, em janeiro?
Rapaz, a gente, tipo assim, na verdade, a gente tá vendo aqui, né, direitinho, como viu uma sequência de luta muito, muito intensa, né, o corpo pede descanso, um descanso maior, porque fazer camp, você sabe que fazer camp é complicado, você tem que se dedicar muito, né, bastante, 100%, a gente tá pensando aqui direitinho se vai pegar ou não, entendeu?
Mas já teve conversa?
Porque se você for ver, assim, fevereiro, acho que é fevereiro que eu tô treinando no Marcos, eu acho, foi desde fevereiro, que eu venho treinando constantemente, fazendo as lutas da UFC, entendeu?
Eu tenho que dar um tempinho.
Já vou pra quarta luta esse ano.
É isso. E tá com a cara lisa, quer dizer, tá bem, né?
Com 2 meses ainda de ano pra sobrando, né?
É isso.
Ó, mas Adinho.
Quem sabe? Tomara que fique assim até dia 22.
Vai ficar. Não vou dizer que tá bonito, mas tá bom. É
isso. Gostei, aí já não mentiu.
ô Malhadinho, você falou do Vitória, que você é torcedor do Vitória, e se não me engano, vi um vídeo seu no seu Instagram, no Barradão, levantando a torcida, né? Você foi pra campo, na trave, levantou a torcida. Como é que tá sendo assim? Você tá com uma relação boa com o clube? Tem feito alguma ação?
Subiu agora, né?
Subiu, voltou pra B.
O Vitória subiu pra B, graças a Deus. Rapaz, eu acho que a galera se identificou muito comigo, né? Porque todos os jogos do Vitória eu ia, né? Bem antes, tipo assim, bem antes de entrar pra UFC, essas coisas, eu sempre tava lá, né? No Barradão. Então a torcida se identificou, né? Como viu me destacando no MMA, cheguei no UFC, pai, dei entrevista falando do Vitória também. Rapaz, quando eu cheguei no Barradão, tanta gente, Malhadinho, você é barril, pô, você é gente boa demais, não sei o quê. Aí o amigo meu que trabalha no marketing do Vitória, né? Aí falou comigo, pô, velho, vamos dar uma força pra gente aqui, pá, o Vitória precisa disso, de ídolos, pra poder ajudar o time, alavancar o time. E sempre convocando a torcida, a galera abraçou, né? Aí no último jogo que o Vitória fez dentro de casa, a gente deu 1-0, rapaz. Eu falei, rapaz, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Aí eu cheguei e subi na trave. O cara da CBF, não, pelo amor de Deus. Eu falei, meu filho, o Vitória tá jogando em casa. Acabou o jogo, acabou, vou subir. Aí o capitão do Vitória me ajudou a subir, eu subi. Aí cheguei, tô com a torcida, a galera, rapaz, velho. A galera te abraçou legal. O presidente fala comigo, gente boa demais. Toda a estrutura do Vitória lá, o que eu precisar lá, eles estão lá pra me ajudar, né? Fisioterapia, né? Tipo, treinamento, se eu quiser treinar na academia também, tudo.
Foi que nem subir na grade do octógono depois de uma vitória?
Rapaz, semelhanças iguais, velho. Semelhanças iguais, né? O Vitória foi pior, que a gente ainda dependia de um resultado na outra partida, né, que acabou dando certo.
Deu certo, boa. Fala, Bernardo.
Não, é isso, cara. Desejar boa sorte, então. Boa preparação aí pro Malhadinho, pô, tô na torcida, tomara que eu consiga narrar outras atuações suas. Foi muito legal, de verdade, assim, ter botado voz em parte aí do seu cartel. E, cara, todo sucesso do mundo pra você.
Ah, muito obrigado, Bernardo, eu que agradeço. E dia 22 pode se preparar, vou com você narrar de novo, vamos, pai.
Vamos, né? É isso. Malhado, obrigado. Malhadinho, obrigado. Valeu pela tua presença aqui, cara. Boa sorte aí lá contra o Shamil Abdurrahimov em Abu Dhabi. E, pô, depois conta pra gente como é que foi aquele negócio de, pô, deserto, se tinha camelo, se te ofereceram camelo pra tu ficar por lá. Tem uns negócios meio esquisitos lá, cara.
Sério, vou falar que agradeço. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, né? Como a Patrícia falou comigo aqui ontem, eu falei, não, tá de boa, Léo, bora fazer, tô indo treinar daqui a meia hora. Daí eu falei, não, pô, dá pra gente rezar um pouquinho, né? É sempre bom a gente tá lembrando, falando do esporte, nosso esporte, né? Que com fé em Deus a gente vai crescer mais ainda.
É isso.
Fé em Deus.
A meta é essa. Obrigado, doutor. Valeu, boa sorte aí, bons treinos.
Tamo junto, vai burro na cabeça, amassa no chão, urso.
É isso. Tá aí então, Jailton Malhadinho conversando com a gente aqui no podcast Mundo da Luta. Baita papo, né? Baita resenha
desse sujeito. Malhadinho é resenha.
É resenha, bom demais. Sério. Muito bom. Vamos falar agora rapidinho aqui do UFC Dern versus Yao. Estão chamando Dern versus Yao.
Versus Yan.
Versus Yan, Yan, Xiao. Yan, Xiao, né?
Yao era aquele cara lá de 2,26 lá. Ming. Yao que Ming. Jogava na NBA.
É o próprio.
É isso. Então, Dern versus Yan, que acontece no próximo sábado, dia 1º de outubro. No mesmo dia do Bellator, vai acontecer também o UFC, às 17 horas, horário de Brasília, o card preliminar, o card principal às 20 horas, também horário de Brasília. O Combate transmite o evento na íntegra, o Combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. Vai ter tempo real?
Não.
Não vai ter tempo real. Então você acompanha as duas primeiras lutas e depois assina o combate para ver o restante do evento. 7 brasileiros, se eu não me engano, no card.
Contando com a Mackenzie,
claro. Contando com a Mackenzie. Mackenzie contra Yan Xiaonan. O nosso eterno Francisco Massaranduba contra o Randy Brown. Raoni Barcelos contra o Trevin Jones. Daniel Iliquete contra John Castaneda. A Tabata Hitch contra Jessica Penê, Neto BJJ contra Jesse Ronson e Felipe Lynch contra Max Griechen. É quase um UFC Rio, UFC Brasil aí.
É verdade.
Quase está muito perto de ter
um UFC.
É muita gente do país. Vamos falar rapidinho aqui dos principais prospectos. Mackenzie Dern versus Yan Xiaonan. Bernardo, o que você acha dessa luta? O que você pode esperar desse combate? Mackenzie vai usar o jiu-jitsu dela de elite, ou você acha que pode partir para surpreender numa trocação? O que, pode esperar também por parte da chinesa?
Ah, não, a chinesa é um atleta muito resistente, já deu provas aí de que aguenta, que gosta da trocação, faz bem ali o jogo de grade também, então acho que a Mackenzie tem que usar o que ela tem de melhor, tem que usar as melhores ferramentas dela, acho que o chão tem que ser o caminho para a vitória, não acredito em luta fácil, mas acredito que a brasileira pode levar essa vitória, sim.
Adriano?
É, também acho, assim, a Mackenzie tem que levar essa luta para o chão, cara. Eu espero que ela não queira mostrar muita trocação, muita troca de golpes, porque a Xiaonan já mostrou que ela é muito rápida, evita bem, e a gente viu na última luta contra a Marina Rodrigues, foi uma luta parelha, que algumas pessoas acharam que a Yan venceu, a Marina venceu na decisão, e foi uma luta que logo no começo a Marina se frustrou, e a Marina foi uma trocadora de elite que tirou a Mackenzie para nada em cima, sim, né, na trocação. A Mackenzie evoluiu na trocação desde aquela luta, mas acho que para trocar com uma Yan Xiaonan não ia ser a melhor coisa, então assim... focar no wrestling, focar em grudar, botar pra baixo, que aí a luta é dela.
É, eu também acho. Acho que não tem que inventar, né? Nessa. A gente lembra sempre daquele episódio, lembra? Do Larica Total. Que o cara falou: olha, você tá. Lembra? Não sei se você vai lembrar. Bernardo.
Eu sou fã demais. Eu lembro de tudo porque eu sou muito fã. Você tá no mar. Eu vejo o Larica Total até hoje.
Pois é, eu vejo alguns também. Então, assim, pô, você tá no mar. O navio afundou, você tá no mar, vem o tubarão, você vai fazer o quê? Vai nadar borboleta? Pô, nada crawl, meu amigo, nada crawl.
Vai de crawl.
É isso, vai de crawl, não tem o que inventar. Então, Mackenzie Dern não pode inventar, vai ter que pegar, fazer o que sabe fazer, o que é mais eficiente fazer. Não, ó, o tubarão tá ali, você vai inventar de nadar borboleta? Não vai. Cara, leva pro chão, tenta... Bernardo gosta pra caralho.
Crianças, vamos?
É isso aí,
não. Quem pegar a referência pegou, não adianta, não tem jeito.
Larica Total, tem no YouTube, Total tem no YouTube.
Fez muito parte da minha adolescência. Não tem como negar.
Pois é, então assim, acho que a Mackenzie tem mais é que ir pra levar essa luta pro chão, não tem o que fazer. No chão, acho que ela leva grande vantagem em cima da Yan Xiaonan, não pode reinventar de trocar pra correr o risco na luta principal de se distanciar ainda mais de uma eventual disputa de cinturão. Agora eu vou perguntar para vocês no geral aqui, que luta vocês estão mais ansiosos para ver aqui? Vou começar com o Adriano.
É, sem dúvida o Randy Brown e o Massaranduba. Eu vejo o Randy Brown como favorito nessa luta. É uma luta difícil, muito difícil para o Massaranduba, e que eu acho justamente que tem que ser a mesma coisa da Mackenzie. Tem que grudar e tentar levar essa luta pro chão. Porque se ficar em cima, cara, o cara é comprido, é cheio de quina também. E tem uma trocação lá que é meio esquisita, meio estranha, que você acha que não vai fazer nada, que ele tá de zoação, mas ele acerta, pontua. E a gente viu ele ganhar algumas lutas assim, que a gente até achava que ele perdeu, mas os juízes vão e acabam dando para ele a vitória. Então, assim, é uma luta complicada. Confio no Massaranduba, o cara tá evoluindo bastante, mas o caminho é esse, é grudar, botar para baixo, sujar a luta, porque se for deixar o cara trocar na distância, meu, já era.
Concorda, Bernardo? Essa é a luta que você tá mais pilhado?
Concordo, de acho a luta mais complicada, justamente por essa questão da distância, né, pela envergadura, né, do Randy Brown, tamanho das pernas, tamanho dos braços, e acho que a Tabata Hitt também não vai ter vida fácil contra a Jessica Penny. Eu sinceramente não acho que a Jessica Penny seja uma lutadora excepcional ou tenha grandes qualidades em alguma área da luta, seja diferente como a Mackenzie é no jiu-jitsu. A Jessica Penny não é em nenhuma área da luta, mas é uma lutadora experiente que já está no UFC há muito tempo, conhece os caminhos. Então, e a Tabata Hitt, por mais que também tenha um cartel interessante, tenha vivido em outros eventos durante boa parte da carreira, está se construindo ainda no UFC, e a Jessica Penny pode causar alguma complicação, mais pela experiência, pela veteranice, digamos assim, do que propriamente pelo jogo.
Pela envergadura, pela altura também, né, Bernardo? A Penny é mais alta e mais comprida, a Reed ela é baixinha, assim, mas... compacta, né? Ela é muito forte, mas ela é compacta para categoria, eu acho.
É, mas eu vou te falar, Adriano, assim, eu não vejo nem a Jessica Penny usar isso tanto. É uma qualidade que ela poderia usar, mas ela tem lutas aí, por exemplo, contra a Jéssica Batistaca e contra outras atletas menores do que ela, em que ela não soube administrar bem essa situação.
Certo.
Ela sofre com golpes no corpo, ela dá essa brecha. Verdade. Então, eu acho que a Tabata pode se dar bem, só tem que tomar esse cuidado pela experiência da adversária.
Eu concordo. Na verdade, eu acho que a Jéssica Penny podia seguir o caminho da Jéssica A e meter o pé. Para mim, já está fazendo uma hora extra gigantesca no UFC. Acho ela uma lutadora bem limitada. Torcer muito para a Tabata Hitt carimbar esse tchau-tchau da Jéssica Penny no UFC. A luta, eu concordo que a luta é mais que eu estou mais ansioso para ver a do Massaranduba mesmo, além da Mackenzie. Mas eu não vou deixar o Raoni Barcelos de lado, não. Acho que essa luta dele com o Trevin Jones é uma baita luta. Acho que é importante para o Raoni. Ele deve estar querendo muito lutar. Faz muito tempo que ele não luta, né? E é uma luta difícil. Né?
E ele vem de derrotas seguidas.
Então é um momento complicado para o Raoni. Então acho que essa luta é uma luta decisiva, uma luta chave aí para o brasileiro. Estou com uma atenção especial nesse combate. A gente lembra que o UFC Dern versus Ian acontece no próximo sábado, dia 1º de outubro, às 17 horas, horário de Brasília, no card preliminar, o card principal, às 8 horas da noite, também horário de Brasília. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute e finalização. Essa semana acho que não teve vergonha da semana. Não vou, se alguém tiver, pode levantar aí, mas eu não achei nenhuma, não. Primeiro, os nocautes da semana, sempre lembrando que os vídeos dos nocautes e dos candidatos a nocaute e finalização da semana estão na nota do podcast lá no combate.com. Você pode entrar, ver se concorda ou discorda do que a gente eleger aqui. Candidatos a nocaute da semana são três: o Dinho Alves, nocauteou o Christian Figueiredo, né, do Fight Music Show, número 2. Os três candidatos são do Fight Music Show, número 2, Dinho Alves em cima do Christian Figueiredo, o Edvan Pé de Sapo em cima do Alisson Vicente, um direto também, e o Luan Miau, direto cotovelado em cima do William Patolino. Adriano.
Olha, quero primeiro parabenizar o Dinho Alves, porque o cara é um influenciador digital, cantor, e ele veio com um boxe alinhado.
Decente, sim, né?
Decente. Muito decente. E tá aqui porque o nocaute foi bonito, ele acertou um jab direto, cara... Assim, perfeito, de manual. Foi muito bem. Agora, também o Christian, meu irmão, porra, ele não. Ele tá muito cru ainda.
Eu acho que ele não sabia o que ele tava se metendo.
Eu até brinquei na rede social falando que, pô, o Christian eu consigo lutar, bicho. O Christian dá pra fazer um sparringzinho aí comigo que eu consigo, mano. Mas tá de parabéns o Dinho, mas o meu nocaute vai ser o Edvan Pé de Sapo, porque a forma como o Alisson Vicente caiu, né, foi uma coisa de louco. Ele tomou o direto quando tava, acho que caindo meio pra, e vindo pra frente, caiu pra trás, daqui a pouco dobrou pra frente e caiu de cara no chão. Então foi assim, foi um nocaute muito plástico.
Bernardo.
Eu tô com o Adriano nessa. A plasticidade do nocaute aí do Edvan Petsapo realmente tem que ser levantada, fazendo a menção aí ao Dinho Alves, né? Inclusive, essa luta tem uma história por trás aí, uma treta em podcast, relacionamento, enfim, tinha um componente emocional muito forte nessa luta, né? Mas fazer uma menção também à outra luta concorrente, porque acho que das três lutas era a luta com atletas de maior qualidade, de maior repercussão. William Patolino, atleta do UFC, finalista do TUF. O Luan Miau é um atleta que também é muito experimentado do cenário, então acho que pelo nome que esses dois atletas têm no cenário nacional e no caso do Patolino internacional, era a luta mais relevante, digamos assim. Mas eu acho que pela plástica eu vou também no Pé de Sapo.
Então ficou já decidido aí o Edvan Pé de Sapo. Meu voto é no Luan Miau, exatamente por isso, porque pegou uma luta mais qualificada, né? Pegou um adversário também melhor e destruiu o Patolino.
Foi muito rápido.
Muito rápido.
Foi logo na primeira round, troca.
Isso, na primeira, foi poucos segundos, né?
Foi.
Menos de um minuto, então tá aí. Mas tá eleito o Edvan Pé de Sapo, fazendo menção honrosa aqui ao Luan Miau, que venceu o Patolino de forma muito contundente. Finalização da semana, também três concorrentes, cada um de um evento diferente. Luca Poklic, um katagatame invertido, também chamado de Lucanator Choke, sobre o Dante Shiro no Bellator 285. Lionel Aboyer, um mata-leão. Aboyer, que é um argentino. Mata-leão sobre o Nicolas Varela no FFC 53. Ou Timur Serikuli, uma chave de joelho reta sobre o Rinat Abilkairov no Naisa FC 44. Vou começar com o Bernardo.
Cara, esse katagatame invertido é uma loucura, hein?
É muito louco.
Quem tiver a oportunidade, dá uma olhada aí no vídeo e tal. A gente deixa o link, né, Rússio?
O vídeo tá lá, é só clicar e ver.
A galera tem a opção do vídeo. É uma loucura esse katagatame invertido, confesso a você que eu nunca tinha visto. Se eu fosse só ler, né, as opções, eu iria na chave de joelho reta, porque é um movimento que muita gente usa como transição ou como tentativa, mas dificilmente alguém realmente pega, alguém bate para a chave de joelho reta no MMA. Mas o katagatame invertido é coisa de maluco. Então, assim, eu me sinto quase que obrigado a votar nele.
Adriano, vai nessa?
Eu acho que essa vai ser unânime, porque o Poklic, eu nem sabia que tinha esse nome que ele inventou aí pra ele.
Pois
também,
é.
Né? Sabe como é que é? Os gringos estão sempre tentando puxar a sardinha pra ele muito. Mesmo. Mas assim, cara, nunca tinha visto essa, e quando a gente vê uma assim que a gente nunca viu, geralmente é a finalização da semana. Eu acho que foi muito merecido. Apagou o Dante Shiro, né?
Exatamente, apagou o Dante Shiro. Bom, unanimidade também, voto nele. Engraçado que ele chamou, o Luca chamou o movimento de Lucanator Choke. Eu lembrei, sabe do quê? O UFC, acho que foi o UFC 4, o UFC 5, não me lembro, que tinha o treinador do Kimo. O Kimo lutou contra o Royce no UFC 3.
Sim.
Era o Joe Son. E aí ele entrou pra lutar contra o Keith Hackney. E aí a luta dele, que foi bem desagradável, que Hackney acertou uns socos nas partes baixas também, que eram ruins de ver, mas valia na época. E a luta do Joe Son é simplesmente o Joe Son do. O pessoal gostava muito, a galera gosta de meter o próprio nome, inventar uma. O cara inventou uma luta, sei lá. O cara chutava maçaneta de porta e falou: não, beleza, agora só eu sei fazer isso. Joe Son do, tá aí a luta dele, do Joe Son. Mas enfim, finalização da semana, o nosso Luca Poklic em cima do Dante Shiro no Bellator 285.
Ó, pra vergonha da semana, eu acho que vale mencionar o Shakur Stevenson, que não bateu o peso pra luta do Robson Conceição. Né, e perdeu o cinturão na balança. Dois cinturões na balança. E assim, né, é uma coisa que acontece, é uma coisa de saúde e tudo mais, né? A gente não quer julgar. Porém, por outro lado, ele ficou bem acima do que aconteceu com o Charles, né? O Charles ficou meia libra acima. Gramas, né? O Shakur ficou 1,5 libras, 1,6 libras, que é quase, que é 800 gramas, mais ou menos. E aí o seguinte, aí ele vai, mantém a luta, né, de pé, recebeu 3 milhões pela luta. O Robson, que exigiu uma multa e tal, exigiu receber uma parte da bolsa do rapaz, terminou ganhando 350 mil. Então, assim, não foi vantagem nenhuma para o Robson. Ele tá ok, foi quase nenhuma. Ele dobrou a bolsa dele, mas ele ainda ficou muito abaixo da bolsa do Shakur e ainda foi enfrentar um cara mais pesado, talvez tenha sofrido menos no corte de peso, e perdeu a luta, né? Então, assim, acabou saindo pro Shakur muito barato. Ele tá, perdeu o cinturão, mas provavelmente vai disputar o cinturão na categoria de cima, porque se revelou um astro, né? Também dominou a luta contra o Robson, e aí é mérito total dele, né? Um bom lutador, um excelente lutador. Mas, sim, ficou feio, né? Aquela coisa, né? Que fica aquele malandro pra ficar mais pesado na hora da luta. Então, assim, pra mim, a vergonha da semana cabe pro Shakur por não ter batido o peso.
Bem lembrado, bem lembrado. Concorda, Bernardo?
Não, total. Não tem nem o que adicionar, é isso. Ficou barato e eu lamento, porque o Shakur é um atleta de altíssimo nível. É um cara que desde que conquistou a medalha olímpica e iniciou a sua trajetória no profissional, você percebe que ele é um lutador diferente, é um cara que vai ter ainda muita coisa para fazer, muita história para escrever, e é uma pena que já nessas primeiras disputas de cinturão dele, ele esteja passando por isso, né? Ele esteja proporcionando esse tipo de situação. Mas tomara boa sorte para ele, boa sorte ao Robson também, que fez o seu melhor, fez uma boa luta. O Robson é um menino que a gente ainda vai ficar muito de olho, tenho certeza que vai voltar a disputar o cinturão, não sei se contra o Shakur, não sei se esses cinturões estão em breve, mas é um garoto que tem potencial ainda para dar muita alegria para a gente.
Não, sim, com o cinturão vago e o Shakur subindo, é muito capaz dele já fazer a próxima disputa de novo, porque, né, a não ser que ele caia muito no ranking, que eu acho difícil, né, porque ele perdeu para um cara que é um fenômeno, de repente ele já vai fazer, sei lá, revanche com Oscar Valdez valendo o cinturão vago da WBC, da WBO. De repente a gente já vai ouvir em muito breve mesmo.
É, pode ser. Eu não estou muito familiarizado com a logística de lutas aí dessas organizações, mas nada impede, né? Impedir nada impede. Só talvez dificulte porque ele perdeu a luta, mas nada impede. Senhores, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a Adriano Albuquerque, mais uma vez aqui com a gente, um dos nossos fundadores aqui do podcast. Bernardo Heller também, longa data, sempre participando. E obrigado, doutor.
Tamo junto sempre, obrigado.
Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível em todas as notas do combate.com. Você tem o player ali para você ouvir a versão mais atualizada. E também nos principais agregadores de podcast do mundo, g.globo/podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro foi desse aqui, ó, nosso reverendo Adriano Albuquerque, e a edição vai ser da Vitória Azevedo. Tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.